Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Clube da Flauta. Eu sou Giovanni Varela e hoje eu vou falar sobre as dificuldades de um flautista iniciante. Para começar, eu vou falar sobre mim mesmo, sobre a minha experiência. Eu vim da escola de saxofone, eu sou formado pela Escola de Música de Brasília, em saxofone erudito, apesar de ter tocado muita música popular. Então, no início do meu estudo com flauta, foi muito frustrante. Eu senti muita dificuldade porque, apesar do saxofone ser um instrumento também que a gente tem que formar a sonoridade nele, a flauta, a dificuldade foi muito maior, porque é um instrumento de bocadura livre, você tem que saber como soprar, como fazer a forma da boca, a questão da postura. Então, realmente, foi muito difícil. Eu senti uma dificuldade muito grande. E eu estava começando a estudar, como eu tinha experiência já de música em saxofone, eu acreditava que conseguiria me desenvolver apenas com vídeos, com métodos, e isso não foi legal. Naquela época, uns 10 anos atrás, essa questão da internet não era tão desenvolvida como hoje, então hoje nós temos videoaulas presenciais, né? Temos aí aplicativos onde você consegue ter um professor, visualizar e tá ferindo tudo com ele. Então, naquela época não era assim, tá? Nós tínhamos o YouTube, métodos escritos e essas questões aí. Então, eu vi que precisava de um professor, né? Então, assim, voltando um pouco atrás, eu precisava de uma flauta, mas eu não tinha noção quais eram as marcas, quais eram os tipos de flauta que tinha no mercado, né? E qual a diferença de cada um. Então, para mim, flauta, qualquer flauta era flauta. E tinha um colega lá no meu trabalho, era perto ali do Clube do Choro de Brasília. Eu trabalhava ali perto, no edifício. E a irmã dele começou a estudar flauta, desanimou, porque realmente não é um instrumento fácil, né? E ele me ofereceu uma flauta, uma Armstrong 104, depois eu vi pelo número de série dela, que é de 1979, e eu achei que legal, beleza, comprei a flauta e comecei a soprar e nada de sair um som legal, né? Fora a digitação, que era terrível. Então, como eu tinha um envolvimento lá no Clube do Choro, eu procurei o professor Sérgio Moraes e fiz um teste lá e comecei a fazer as aulas com ele. Me passou muitos fundamentos, né? E também muitas histórias legais sobre o mundo da flauta, os flautistas, né? E me passou essa questão técnica, só que a gente não tinha um programa de estudo técnico, né? E lá no Clube do Choro é muito voltado para a prática. Então, imagine eu me deparando com aquela quantidade de escalas e arpejos, e não tendo dedo para tocar, não tendo embocadura, então não tem uma cobrança muito rígida nesse sentido, né? Então, sendo assim, eu senti a necessidade de procurar um conservatório, e na época abriu a vaga na Escola de Música de Brasília para o curso técnico, e eu fui fazer uma experiência. Eu acreditava que eu não ia passar. Fiz o teste e acabei passando. Então, fui fazer o curso técnico. E depois que eu comecei, eu percebi que eu deveria ter feito o curso básico, porque uma série de fundamentos que eu não tinha praticado com uma certa frequência fizeram falta. E aí foi realmente muito difícil. Eu tive que suar bastante a camisa, né, para me adequar à exigência que, no caso, a professora estava me exigindo. Então, eu comecei a fazer lá com o professor Davidson, e ele assumiu a direção da Escola de Música, e eu passei para a professora Luciana Morato. Então, lá eu fiz do técnico 1 ao técnico 8, né? 8 semestres. E foi bastante legal. Bem, o que eu aprendi na escola de música, né? A primeira coisa foi a questão de sonoridade, né? De postura, sonoridade, né? embocadura. Então, eu recomendo para quem está iniciando se atentar bastante à questão da sonoridade, né? Fazer os exercícios de sonoridade, principalmente os do Moise, antes de estudar qualquer outra coisa. E tocar músicas lentas, porque com as músicas lentas, né? Largos, né? Movimentos largos, você vai aprender a ter sonoridade, musicalidade e aprender também a contar e ter paciência, né? Não ficar antecipando os tempos. Isso é muito importante para quando você for tocar em conjunto, você tá com o tempo na cabeça. Outra questão, tocar também com o metrônomo. O metrônomo, ele é fundamental. Ele é um instrumento excelente para que você desenvolva ritmo interno. A outra questão também, estudo de escalas e arpejos associadas às articulações, né? Então, esse aí foi muito bacana também. Eu fiz muitos estudos referente a isso. Tem os EJs, né? Os exercícios jornaleiros, vamos dizer assim. São os exercícios diários que está no Tafanel. E a gente estudou bastante isso, articulações variáveis. Então, também isso aí vale a pena você investir, certo? Outra questão também, você deve investir também, são nos estudos, os estudos melódicos. Nós temos vários estudos melódicos aí para flauta, né? Na escola de flauta, né? Então, você deve se dedicar a estudos melódicos aí, porque vai trabalhar principalmente musicalidade e expressão, né? Bem, a respeito do programa de estudo, eu ressalto que é muito importante. Então, você tem que ter um horário para estudar. Mesmo que ele seja pouco, mas você tem que ter um horário de qualidade. No blog aí eu até proponho algumas divisões aí de tempo, né? Você fazer primeiro sonoridade, com o tempo que você tiver, você divide. Primeiro você faz a sonoridade, depois você vai fazer os exercícios técnicos, né? Um tempo ali, e depois você parte para o estudo de estudos melódicos e depois repertório. Então, esse é o formato que eu acredito que tem sido usado universalmente e um formato que eu vi que dá bastante resultado. Mas eu também ressalto que você tem que ter aí um ambiente de qualidade, um ambiente onde você possa ter paz e possa se concentrar. Largue o celular de mão, desligue, bota no modo avião e vá estudar. Estudar o que é importante, não o que você quer estudar apenas. Porque isso aí é uma coisa normal. Nós temos aí as músicas que nós gostamos. Então, tem gente que gosta de música de filmes, outros se dedicam a músicas da igreja, né? Outros gostam de outros tipos de música, mas é importante que se estude toda essa questão aí da metodologia da flauta, que vem sendo desenvolvida aí desde o século XIX, né, até os dias de hoje, e isso vai te dar muita habilidade, principalmente se você gosta de música popular, como eu gosto, como eu já toquei bastante, toda essa técnica, essa metodologia vai te ajudar bastante. Uma outra questão que eu vejo bastante aí a rapaziada falando é que a questão da improvisação. Então a pessoa quer improvisar, eu quero improvisar. Eu quero ressaltar uma coisa para você, importantíssima. Você se dedique à melodia e conheça a melodia bem e toque bem antes de querer se aventurar a improvisar. Eu vejo algumas pessoas que improvisam bem e tudo, mas elas deformam a música e eu pessoalmente não gosto disso. Então, se dedique ao estudo da melodia, comece a fazer variações. Bach fez várias variações de melodias, ele era um mestre nisso. E com isso você vai adquirindo um repertório bastante interessante. estude também a harmonia, saiba o que está sendo empregado ali, não só a harmonia central, mas aí a harmonia dos modos, né, que estão sendo empregados. E é isso, né? Então eu agradeço muito aí vocês estarem escutando, e a gente se vê. Um grande abraço e até o próximo podcast.